Muito bom dia a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Está na hora de sabermos como anda o mercado do boi. Um momento interessante aí de recuperação dos preços, ou pelo menos de estabilidade nos preços. A gente já não vê mais aquele momento de pressão nas cotações daquele início de junho, mas tem ainda muita expectativa em relação ao que pode acontecer daqui para frente. Principalmente, saber o que vem em termos de exportação. Aparentemente, julho tem aí uma condição melhor de trazer números melhores de exportação do que aquele que a gente viu em junho, que foi um desastre aí em termos de comparação com meses anteriores e até com o mesmo período do ano passado. E também em termos de oferta de animais. Quem explica para a gente o que está acontecendo com o mercado e quais são as tendências aí para preços e produção é o César de Castro Alves. O César, ele está falando com a gente direto lá da MB Agro em São Paulo. Seja bem-vindo, César. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Nos ajude a entender esse momento aí do mercado do boi, César.
Olá, bom dia, prazer falar com vocês novamente. Olha, eu acho que o que a gente tem percebendo é a entre-safra chegando, né, e mostrando a sua cara, como é de se esperar na pecuária nessa época do ano. Esse ano o calendário foi muito, vamos dizer assim, clássico, né? A gente não teve muitas chuvas aí tardias. Isso significa que os pastos já ficaram ruins há um bom tempo, com o frio aí na parte aí do centro-sul também chegando, isso acelera, né, a piora das pastagens, e os produtores já não tem mais como segurar esse gado sem suplementação. Então isso significa que a oferta está ficando mais escassa, e aquele remanescente de bois gordos que ficaram retidos por conta do problema de greve lá dos caminhoneiros já foi entregue, né, a situação foi se normalizando nas semanas seguintes. E agora a gente já vê uns abates mais restritos. Então, isso é o que está aparecendo no terminal aí, né? O boi está gradativamente subindo, e isso acaba refletindo também nos contratos futuros aí um pouco mais longos, né? A gente viu aí há poucos dias o contrato de outubro, que é uma referência importante, vindo para os R$147 por arroba. Agora ele já voltou para os R$150. Então isso traz um certo alento aí e calibra a curva, né? Porque com o físico subindo agora, é natural que você tenha um prêmio aí para o que seria o pico da entre-safra. Então eu acho que é mais ou menos essa cara aí que a gente está vendo, menos oferta, e do lado da demanda eu percebo que os números, né, as parciais de julho melhoraram muito em relação a junho, que foi um mês que preocupou bastante, né, todo o setor, né? Há algumas... uma suspeita aí de que esses números possam não estar muito fiéis em função da alteração de metodologia que a CSEX, né, tá adotando. Eles estão mudando plataforma. O fato é que as exportações estavam vindo com umas distorções, isso está sendo corrigido, mas o número de junho foi muito ruim, a exportação. Só que a parcial de julho, dessas três semanas, ele veio muito melhor, né? Então, eu acho que dá uma boa tranquilizada aí no cenário de boi para o segundo semestre, porque significa que não há alguma coisa disruptiva aí na exportação que pudesse mudar o call, né, que a gente acha que esse ano deve ser de crescimento nas exportações. Então isso, vamos dizer assim, que equaliza a balança aí, né, com já que a demanda interna está ruim e deve continuar ainda ruim por mais algum tempo.
Então tá, então vamos por partes. Quando você fala dessa reação de preços, hoje no físico, o que está sendo praticado?
142, próximo disso, 142, 143, né, o indicador CPEA São Paulo, vindo aí de 141 e caminhando aí na curva futura para 150 no final do ano. Então hoje o físico está bem ali próximo, já chegando, caminhando para 145. Ontem recuou um pouco, mas a gente teve umas altas melhores aí essa semana. Então é natural, né? Quando sobe R$1,5, R$2 por dia, que é uma alta forte, no dia seguinte acaba voltando um pouquinho, mas isso dentro de uma tendência aí de alta, eu acredito.
E as escalas, pagando o preço, elas conseguem ser alongadas ou as escalas elas também estão patinando, César?
Olha, não, está alongando, viu? Pelo menos aí em Mato Grosso, que a gente consegue acompanhar melhor com os dados do IMEA, tá subindo. Ela não tem tido grande aperto, não. Os frigoríficos têm, obviamente, que pagar mais, mas não, eu não vejo também um grande aperto de oferta, não. Tá bem equilibrado. vamos lembrar que se essas exportações, se esses números estiverem corretos, né, que está sinalizando um crescimento de 20% sobre o ano passado, é preciso, e se esse número se confirmar, vai ser o segundo melhor do ano, né, o segundo melhor mês do ano. Pode ser que a indústria precisa fazer frente, né, precisa comprar gado para dar conta desses contratos. Então, não é que também a oferta de gado acabou e está muito, muito apertado, não. É porque a exportação está boa e tem um pequeno crescimento aí em relação ao ano passado nos abates, mas é a cara de um período mais escasso, né? Diferente do mês de maio e abril, que são bem mais ofertados, né, em geral.
Quer dizer, tem essa restrição de oferta e tem uma demanda aparecendo aí, principalmente vindo da exportação. Quando você fala de um aumento de 20% em relação ao ano passado, obviamente precisa aí dessa confirmação, né, até em cima dos números, é um aumento significativo, né, César? Se a gente imagina aí que no ano passado a gente teve em torno de uma exportação na casa dos 100 mil para julho, podemos ver uma tendência bastante significativa de alta aí em termos de volume, né?
Sim, é bastante expressivo, né? É o dobro do mês passado, né? Mês passado veio 54 mil toneladas, o julho do ano passado foi próximo de 100, então isso pode ser alguma coisa próximo de 115 aí, 120, 100, 100 a 120 talvez no fechamento do mês, que é um número formidável. O melhor mês desse ano foi março com 120, então melhorou muito, significativamente, né? E isso faz sentido, né, Alex? Porque a gente não tem nenhum mercado, com exceção da Rússia, fechado, né, embargado, o dólar está muito favorável para exportação e os frigoríficos têm conseguido comprar agora gado aí, né, até o final do mês passado, a preços próximos aí de 140, estava bem interessante, né, essa combinação de um dólar próximo de 4 com um boi de 140, e em dólares, né, próximo aí de 35 dólares, é o boi mais barato entre os nossos concorrentes, né? Não é exatamente o mesmo produto, né? A gente não compete nos mesmos mercados, mas você tem aí vamos dizer assim, algum alinhamento de preços externos, né? Então, em dólares, pelo menos em relação aos nossos vizinhos aqui, Argentina, Paraguai, o Brasil está mais competitivo, né? Então, faz sentido a exportação avançar mesmo. O estranho foi o mês passado, né? De junho, muito ruim.
Mas o mais importante da gente analisar, eu imagino, nesse momento, é aquilo que você já falou, né? Confirma que não teve aquela ruptura no nosso ritmo de exportação e que foi um problema pontual, possivelmente consequência aí da greve dos caminhoneiros, né, César?
Eu acho que sim, né? Embora a greve tenha ocorrido no mês anterior, no final de maio, mas pode ter tido algum reflexo aí, e ou questões de metodologia mesmo, né, Alex?
Como
eles estão modificando, né, a maneira de contabilizar as exportações. Antes era de um jeito, agora é de outro, antes era no embarque, agora no pedido. Isso está fazendo as estatísticas ficarem um pouco estranhas, e a principal distorção que aparece são nos preços médios, né? A gente viu umas altas mensais aí, como aconteceu no frango, no suíno há poucos meses, de 20%, até mais que isso, de preço 20% mais alto em um mês para o outro. Então, isso está errado, certamente. E isso está sendo corrigido, né? Nos números, quando estão saindo os novos, os passados, eles estão fazendo as revisões e essas distorções estão desaparecendo. Então, eu acredito que isso possa ser algum ajuste. E se não for, pode ter sido também algum reflexo aí da greve, mas isso corrige, né, se for isso mesmo. Então, pelo menos até o momento aqui na parcial de julho, a gente um alívio grande, tá? Eu acho que isso aí é muito importante, porque a gente já sabe que a demanda interna vai continuar ruim, né, nos próximos meses, né? Pelo menos até a eleição. E também todo esse conjunto de dados aí do macro que saíram recentemente foram todos negativos para o crescimento econômico, né, que está sendo revisado para menor esse ano. Então, isso tira bastante expectativa de melhora do consumo. E, então, a gente precisa muito da exportação para equilibrar aí os preços. E, infelizmente, isso aconteceu, né? O número de julho está voltando a ser o que era até maio, né, que estava mostrando um crescimento aí próximo de 20% no ano e virou 1% com o junho tão ruim. Então, agora é possível que esse número volte a melhorar e aí a gente tenha um segundo semestre bom para as exportações.
E você falou aí da questão da demanda interna, né? que ainda depende de uma perspectiva melhor da economia para realmente engatar. A gente imaginou que pudesse ser esse ano, mas parece que não vai ser, né, César?
É, não vai, e com um grande ainda interrogação aí na questão eleitoral, né, assim, lembrando que a gente está num evento meio binário aí, né, se o candidato eleito for um não reformista, é provável que o mercado vai estressar muito e a gente vai ter, vamos dizer assim, sérios problemas aí de expectativas para os próximos anos também, né, então isso desenha um quadro muito estranho e perigoso aí para o Brasil. E, obviamente, o consumo de alimentos vai sofrer bastante se esse quadro se configura. Mas eu acho que não é bem cedo ainda para especular nisso, mesmo porque não há visibilidade nenhuma, né? Agora no final de agosto é que a campanha vai começar de fato. Então, aí a gente pode ter muitas coisas aí influenciando o dólar e indo para mais ou para um extremo ou para o outro, né? Então, nesse jogo aí, a pecuária, ela, vamos dizer assim, em curto prazo, ela se equilibra, mas com todo o cenário macro brasileiro precisando dar certo mais à frente para que a coisa continue bem, né? Então, é um momento que vai ser muito tenso aí, principalmente com o dólar, eu acho, até a eleição, e isso, obviamente, atrasa, né, a postergação posterga a expectativa de melhora da economia e os números também, né, que vieram para piores, né, as expectativas pioraram, o dólar subiu muito, a inflação subiu em curto prazo, né, então embora ela deva ainda não tem crescimento, né, não tem atividade, é provável que a inflação volte a ficar mais acomodada, mas mudou, né, as expectativas pioraram, os números, todos eles de PIB aí, de todo mundo, está sendo revisado para menos e com uma grande interrogação do que vai ser o próximo governo, né?
Pois é. Bom, esse é o lado da demanda, expectativa de recuperação, retomada das exportações, um consumo interno ainda patinando, mas e oferta? A gente começa, né, aparentemente com um confinamento mais fraco nesse primeiro giro, né? Pode melhorar a oferta para o segundo giro? Até que ponto essa oferta pode impactar no preço ou não, César? Como é que você está vendo aí?
Olha, eu acho que o primeiro giro ele vai ser mais fraco, né? Função dos preços piores, né? Do boi, né? A curva futura agora para julho e agosto ela é, sei lá, R$3, R$4 a menos na arroba em relação a outubro. Então isso já é um ponto que pouco motiva, né, o confinador. O segundo é a alta da ração, né, foi muito forte, especialmente lá quando ficou clara a quebra da Argentina, o milho subiu muito, depois veio a questão do dólar também, né, que deu uma puxada grande, acabou inflacionando os grãos. Então, eu acho que esse primeiro giro ele tende a ser um pouco mais fraco, né? Lembrando que sempre existe os produtores que confinam por outras razões, né, não necessariamente para ter um grande spread aí financeiro nesse negócio, mas simplesmente para girar o gado, para acelerar o giro da fazenda, ou mesmo para uma terminação, ou às vezes produz a ração, então é um pouco diferente. Então, não quer dizer que não vai ter, né? Mas ele deve ser um período mais contido. Já o segundo turno, ele pode ser o segundo turno do confinamento, ele pode ser melhor do que esse primeiro, porque primeiro a arroba está muito firme lá no 150, né? Ela cedeu um pouco aí, veio para o 147 há poucos dias, mas já voltou na medida em que a entre-safra começou a mostrar sua cara, né? O julho no físico começou a subir, empurrou o outubro novamente para o 150. Então isso equilibra bastante a balança aí. E segundo é que a safrinha entrando toda agora, né, esperado uma acomodação aí de preços, não deve ser muito grande, né, por conta das incertezas aí de frete e incertezas de dólar, mas é possível que você tenha boa oferta de milho agora, então já caiu um pouquinho, né, então um pouquinho menos no preço do milho e um pouquinho mais na arroba, aí eu acho que desenha um quadro um pouco melhor aí para as intenções, né, pode ser que não cresça tanto esse ano, porque afinal de contas não está uma festa esse negócio, não está tão folgado assim, mas eu acredito que ele cresça sim, porque tem margem sim, especialmente nas regiões onde o grão é mais barato.
Agora, com esse investimento no segundo giro, você vê a possibilidade de, ao chegarmos em outubro, ter um preço mais pressionado do que atualmente está apontando, César, ou isso é difícil de acontecer?
Olha, eu acho que é difícil é prever o que vai acontecer com a carne, porque está muito de lado, né, Alex? Não tem força nenhuma para subir. Se a carne não subir, se a gente chegar no final do ano aí e esse confinamento se confirma aí razoável do segundo giro, e a carne estiver de lado, eu acho que a gente fica na mão da exportação, né? De qualquer forma, eu acho que está bem calibrada a curva aí, né? Eu acredito nesse 150, a carne normalmente ela melhora no final do ano. E assim, vamos imaginar um cenário bom aí, que a eleição dá certo, eu acho que as expectativas vão melhorar meio que imediatamente, assim. Isso pode dar um gaizinho aí no final do ano para a carne, e aí fica tudo um pouquinho melhor, né? Mas a gente está bem cauteloso com essas possibilidades aí, tá? Porque a economia realmente tá patinando e também a pecuária está equilibrada, né? Não vejo possibilidade de ter também um mar de gado aí no final do ano e não ter destinação. Acho que tá muito bem equilibrado e me preocupa mais é a questão da melhora do consumo interno, que isso aí tá realmente segurando o setor, né?
Muito bem. Meu caro César, muito obrigado pela sua participação mais uma vez conosco aqui no Notícias Agrícolas, trazendo sempre informações importantes, ajudando aí o produtor a definir e traçar melhor o planejamento das suas atividades. César de Castro Alves, falando direto da MB Agro, um grande abraço para você, César. Volte sempre.
Valeu, Alex. Um abraço a todos.
Muito bem. Vamos aos preços do boi, vamos ver como estão as negociações. Lá na BMF, um dia positivo aí para o boi. A gente tem o agosto trabalhando com alta de 0,48% nesse momento, a R$ 146,95. Setembro, R$ 147,90, uma alta de 0,27%. O outubro, R$ 150,60, um patamar que, segundo o César, está bastante firme aí, bastante equilibrado nesse ponto do 150, alta de 0,13%. O julho, volta um pouquinho, Renan, por favor, o Renan é o nosso editor aqui. O julho trabalhando estável, né, com 143,80, uma queda muito pequenininha nesse momento de 0,03%. O indicador CPEA, ele está correndo atrás, então, desse patamar do 143, vamos ver o indicador. Indicador CPEA trabalhou ontem a 142,85, teve uma queda forte ontem de 0,9%. A gente tem, então, portanto, o mercado muito próximo ali de 142, 143 é o que está indicando o primeiro vencimento lá na BMF. Muito bem, a gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Daqui a pouquinho a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente. Música.